Agora são 11 horas 9 minutos, 25 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso temática desta terça-feira, hoje dia 14 de janeiro. 25 graus de temperatura, 11:10 da manhã, e nós estamos já na última hora do temática de hoje. Preparamos aí muitas informações para levar até você, e agora a informação, o destaque da nossa programação, diz respeito à atividade cultural do nosso município. As oficinas de música, as oficinas de teatro estão retornando ao normal na Casa da Cultura de Lagoa Vermelha. As atividades são destinadas para as mais diversas faixas etárias, de forma gratuita, com aulas de arte cênica, violão, piano, gaita, flauta, percussão, musicalização infantil, enfim. É o retorno de mais um ano de atividade. A gente sabe que período de férias ainda o pessoal está mais acomodado. Mas nós queremos saber como é que está a organização de toda essa estrutura, essa movimentação que a Casa da Cultura teve em 2019 e a projeção para esse ano. Nós vamos falar e trabalhar mais hoje, especificamente voltada para as aulas de teatro, que envolve outras tantas atividades aí que são realizadas na Casa da Cultura. Por isso, nós estamos recebendo nessa manhã a professora de teatro e responsável pelas atividades, pelas oficinas da Casa da Cultura do nosso município, a Jaqueline Rosa. É um prazer recebê-la, Jaqueline. Bom dia!
Bom dia, o prazer é todo meu, agradeço a lembrança e a oportunidade de divulgarmos as atividades da Casa da Cultura. E que estamos voltando já com todo o gás para que a gente possa desenvolver um bom trabalho esse ano e possamos fazer uma amostra, provavelmente em agosto, é essa a nossa ideia.
Que coisa boa, pode puxar o microfone um pouquinho mais perto.
Mais perto.
Isso, Jaqueline. Como okay. É que foi o ano de 2019? Porque você começou a trabalhar como uma profissional formada, especializada na parte do teatro, começou a trabalhar praticamente na metade de 2019. Como é que dá para avaliar o trabalho feito até agora, Jaqueline?
Olha, é uma avaliação positiva. Acredito que muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco essa cultura teatral, essa cultura de grupo, essa possibilidade de socialização. Acho que foi um trabalho inicialmente que não tinha nenhuma pretensão de fazer nada para apresentar, mas sim para que a gente pudesse ter uma vivência do teatro que não se tinha até então, né, na cidade. Acho que foi interessante nesse sentido.
E essas oficinas, elas trabalham todo o público, desde a criança até o idoso, se tiver interesse e queira participar, Jaqueline.
Sim, é essa a ideia, que todas as faixas etárias sejam contempladas, que as crianças possam ter essa vivência, que os adolescentes, que os adultos e também as pessoas mais idosas. Trabalhamos com o pessoal que já tinha um grupo de idosos no SESC e que se interessaram em fazer teatro e vieram e fizeram com a gente um bom tempo. Agora estão de férias, acho que vão retornar, eu acho que em março. Mas a ideia é mesmo oferecer uma atividade apropriada para cada faixa etária, né? Nós não vamos dar os mesmos conteúdos que trabalhamos com as crianças, não vamos trabalhar com os idosos. Vai ser uma coisa bem direcionada para cada faixa etária.
Para cada público.
Isso.
Nós estamos começando 2020, estamos tendo aí uma retomada nessas atividades. Começou de forma normal ou de forma bem tranquila ainda, Jaqueline?
Tranquila, tranquila, muita gente de férias, muita gente com preguicinha ainda, né, querendo ficar um pouco em casa, mas já estamos retornando. Muita gente nova também apareceu, então eu acredito que até o início de março a gente consiga fazer turmas bem grandes, né? Eu não gostaria que fossem muito grandes as turmas para que a gente possa dar um atendimento mais individualizado, que a gente possa desenvolver as potencialidades de cada um. Então, as turmas estão sendo pensadas para, no máximo, 15 pessoas. Mas como temos vários horários disponíveis, a gente vai conseguir atender a todo o público que gostaria de conhecer teatro.
Quais são os horários, como é que está dividido aí por idade, para que as pessoas possam se organizar? Quem já está para ir se organizando para a retomada? Quem quiser ingressar a partir de agora para também já se organizar para isso, Jaqueline?
Isso, a gente separou por idade. Então a gente tem uma turma de 6 a 10 anos, os pequeninos. O nosso encontro vai ser nas segundas-feiras, das 10 da manhã às 11h45. Na quarta-feira, temos uma turma de 10 a 14 anos, nesse mesmo horário, das 10 da manhã às 11h45. Nas sextas-feiras, vamos atender o público de 12 a 16 anos, também o mesmo horário, pela manhã, das 10 às 11h45. Nas quartas-feiras à noite, atenderemos o público adulto, então acima de 15 anos, público adolescente de 15 a 20 anos nas quartas-feiras à tarde, da 1 às 2h45. Nas quartas-feiras à noite, das 19 às 21 horas, acima de 20 anos. E acima de 50 anos, que são a melhor idade, como a gente chama, nas quartas-feiras, das 15 horas às 16h45.
Então, esse é o cronograma que está organizado para que possa atender, então, as pessoas que tenham interesse.
Exatamente.
E tem vaga para todos esses horários, para todas essas faixas etárias de público, tem vaga para todo mundo,
Jaqueline? Temos bastante vagas, bastante possibilidades, né? Porque algumas turmas que são os adolescentes, pré-adolescentes, tem mais possibilidades, né? Tem nas quartas-feiras, nas sextas-feiras. Então, tem mais possibilidades. Para os pequenininhos, temos uma turma só, que temos, por enquanto, umas 7, 8 crianças e que a gente pode chegar até 15. Então, digamos que temos mais ainda a metade de vagas a serem preenchidas.
E os interessados em participar, é só procurar a Casa da Cultura e manifestar esse interesse.
Isso, é só chegar lá, conversar ou com o Moisés, ou com a Gisele, ou comigo mesmo, que a gente, então, encaixa no horário que a pessoa tem mais disponibilidade, tem interesse, e aí a gente consegue fazer as turminhas ficarem mais ou menos na mesma faixa etária, para a gente direcionar o conteúdo para aquela faixa etária, né?
A gente sabe que o teatro, ele vai além do ensaio para uma apresentação, para uma peça, para um trabalho. Ele traz benefícios para as pessoas. O que nós podemos destacar desses benefícios que você acha que é importante participar de uma atividade como essa, Jaqueline?
Olha, sempre aprender coisas novas é uma coisa muito boa na vida de qualquer pessoa, em qualquer idade. Fazer novas amizades, trocar experiências e construir em conjunto uma cultura teatral. As pessoas não têm muito conhecimento do que é. Ah, tá, uma apresentação. Mas não é somente isso. A gente trabalha expressão corporal, a gente trabalha a desinibição, a gente trabalha a linguagem, a gente trabalha a voz, a dicção, a socialização. E a gente utiliza a poesia, a literatura, o canto, a dança e, por fim, as encenações. A gente trabalha bastante também, principalmente com as crianças, uma oportunidade de sensibilização, de uma convivência amigável, de uma educação emocional que nos falta em alguns momentos, né? O que fazer naqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos tensos. No teatro a gente trabalha isso, né? Como é que a gente trabalha a nossa emoção? Como é que a gente expressa a nossa emoção? Em que momento? De que maneira? Essas coisas todas são trabalhadas no teatro. Além dos jogos cooperativos, das brincadeiras e das encenações. Então, são muitas as possibilidades. Para os adultos e para os idosos, a gente tem um pouco de exercícios de autoconhecimento, que são exercícios que fazem a pessoa voltar-se um pouco para si mesmo, conhecer um pouquinho das suas possibilidades corporais, vocais, emocionais. Isso ajuda no trato cotidiano, tanto no seu trabalho quanto nas suas relações pessoais, né? Além de a gente conhecer as várias linguagens artísticas. Então, eu acho que o teatro é muito rico porque nos possibilita vários conhecimentos que a gente não vai ter em outras atividades.
E durante uma aula de teatro, durante uma atividade, acaba desenvolvendo e percebendo algumas potencialidades de um aluno, de outro, dá para você trabalhar um pouco mais aquela, ou alguma dificuldade que ele tenha, também pode se trabalhar para melhorar isso. Tu consegue perceber isso durante as aulas, Jaqueline?
Consigo muito. Com os pequenos, a gente vê muita falta de concentração. Eles estão com muitos estímulos, acredito que pela vivência com celulares, com vídeos, eles ficam um pouco dispersivos, então eles não conseguem se fixar em uma atividade. E eu sinto que com o teatro eles conseguem concentrar um pouquinho sua atenção naquela atividade. Eu procuro desenvolver bastante isso. Eu acho muito importante que tudo que a gente faz concentrado, a gente consegue fazer melhor. A gente consegue soltar as suas potencialidades e a gente consegue desenvolvê-las. Quando eu sinto que o aluno tem alguma inibição, que ele tem uma dificuldade de se socializar, o que, que a gente faz? A gente não força, a gente devagarinho vai deixando, vai incentivando, vai trazendo eles como uma brincadeira e eles vão se envolvendo na atividade, e quando eles veem, eles estão participando sem aquela timidez exagerada, né? Sem aquele medo de falar em público, medo de se colocar. Com os adolescentes, eu percebo assim, um pouco de dificuldade na hora de... Vamos fazer de conta? Ah, não quero, eu não vou passar vergonha, eu não vou pagar mico. Então, eles ficam um pouco retraídos. Mas assim que a gente começa os exercícios, eles sentem que eles não estão sozinhos.
Que todo mundo ali está falando a mesma linguagem, está fazendo a mesma coisa.
Exatamente, e é aí que ele se sente mais seguro. E eu acho que o teatro também possibilita isso, de trabalhar em grupo, né? De não se sentir sozinho, de estar ali com alguém que vai te apoiar, que vai pegar na sua mão e vai te trazer junto e que vai te deixar tranquilo para falar, né? É um clima de amizade, né? Um clima de trocas. Eu acho que é uma vivência importante para qualquer idade.
Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e a gente volta em seguidinha dando sequência a esse assunto, que é a retomada das aulas de teatro e do trabalho da professora de teatro da nossa Casa da Cultura de Lagoa Vermelha nesse ano de 2020. Agora são 11 horas e 23 minutos, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Falecimento. A lancheria Tropical Lanches, ou melhor, Tradicional Lanches, a lancheria Tradicional Lanches, comunica com grande pesar o falecimento do funcionário Diego de Castro Oliveira, aos 21 anos de idade, ocorrido nesta madrugada em Passo Fundo. Os atos de encomendação e sepultamento acontecem na funerária padrão, com missa hoje às 4 horas da tarde e após o sepultamento no cemitério municipal de Tupanci do Sul. Comunicou à lancheria tradicional Lanches o falecimento de Diego de Castro Oliveira, aos 21 anos de idade. A direção e funcionários da loja Quero Quero comunicam com pesar o falecimento do funcionário Diego de Castro Oliveira, aos 21 anos de idade, ocorrido em Passo Fundo. Os atos de encomendação e despedida acontecem na funerária padrão, com missa hoje às 4 horas da tarde e o sepultamento no cemitério de Tupanci do Sul. Informou a direção e funcionários da loja Quero Quero o falecimento do colega Diego de Castro Oliveira.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você
quer. Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana, optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer presentear um amigo ou garantir o presente do amigo secreto? Não perca essa super novidade da Lojas Benoit. Agora temos ticket presente da Benoit. Presenteie quem você gosta com o ticket presente da Benoit. Você escolhe o valor e o presenteado aquilo que ele realmente estiver precisando. Chega de errar no presente. Com o ticket presente Benoit, você não erra. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Já que o assunto do nosso temática de hoje é arte, nada melhor do que voltar do bloco com uma boa música. Os Engenheiros do Havaí e O Exército de um Homem Só, marca muitas gerações aí, passa de geração para geração, porque música boa não envelhece. Hoje nós estamos falando sobre teatro aqui na programação da tua rádio, a Casa da Cultura, que está retomando as atividades desse ano de 2020, com suas oficinas para as mais diversas idades, desde os 5 anos até os 60. Quem quiser praticar ou mais, está convidado a procurar a Casa da Cultura e aproveitar aí essas oportunidades que estão sendo colocadas à disposição. A Jaqueline Rosa, ela é professora de teatro, é responsável por essas atividades teatrais na Casa da Cultura, já desde maio do ano passado, já com turmas em andamento e com turmas que podem ser formadas a partir desse ano também. Jaqueline, a Casa da Cultura oferece uma estrutura bem adequada, uma boa estrutura para a prática do teatro e qualquer outra atividade cultural, né, Jaqueline?
Exatamente. A gente tem um auditório que é muito bom em termos de tamanho, em termos de o piso. Então, a gente gosta de levar o teatro em um lugar que ele possa ter todas as suas possibilidades, né? E o auditório que tem o nome do nosso querido professor Idalécio Vitter Moreira nos dá isso, nos dá essa possibilidade de fazer boas apresentações, de fazer boas oficinas, né? O espaço é adequado, então eu fiquei muito contente quando eu tive essa possibilidade de utilizar o auditório, porque ele é excelente, né? Claro, faltam algumas coisas, como cortinas, iluminação. Eu acredito que ainda faltam algumas coisinhas para ele ficar perfeito.
Perfeito, para profissionalizar.
Exato.
Mas o mais difícil já se tem, né?
Sim, exatamente. A gente tem um espaço maravilhoso, né? É um espaço que tem ar-condicionado, é um espaço onde a gente tem os camarins, né? A gente tem um espaço já quase profissional, né?
Tem conforto para o artista, tem conforto para o espectador, para o público. Todo mundo está muito bem confortável na Casa da Cultura.
Exatamente, exatamente. E quando eu fiz esse concurso da prefeitura para trabalhar com teatro nas escolas, eu acho importante, sim, que as escolas tenham teatro, mas um espaço ideal não se tem nas escolas, né? As escolas a gente afasta as mesas, a gente arrasta as cadeiras, né? A gente tem que preparar o espaço para fazer uma oficina, para fazer uma apresentação. E ali no auditório a gente tem já um espaço que está pronto, né? É só ocupá-lo. E isso é muito bom para o profissional.
E no teatro, tanto o profissional, o professor, quanto o aluno, ele precisa incorporar um personagem. Ele precisa deixar de ser si próprio para ser uma outra pessoa, para fazer uma interpretação. E tudo isso precisa de um ambiente, precisa de algo que deixe todo mundo confortável para que isso possa acontecer, né, professor?
Exatamente. Quando as crianças e também os adultos e adolescentes adentram ao auditório, a gente percebe que eles mudam de atitude, né? É um outro espaço, um espaço amplo, e eles não sabem muito bem o que fazer naquele espaço tão grande e ficam um pouco perdidos. Assim que a gente começa as atividades, aquilo fica muito mais agradável para eles, eles se sentem confortáveis, acolhidos, né? Com um espaço ideal, onde eles podem se olhar no espelho, onde eles podem ver o colega, onde eles podem imaginar o público os vendo. Então, é o local ideal, é um local que não deixa a pessoa intimidada, que não deixa a pessoa pensando, mas isso não vai dar em nada. Ali Dá sim, com certeza a gente consegue desenvolver muito a presença de palco, né, do aluno. O aluno tem a noção de quantas pessoas estarão lhe ouvindo, de quão alto ele vai precisar falar para ser ouvido, ter uma ideia de como a gente pode utilizar o espaço de maneira diferente em algum momento nessa parte, em outro momento em outra parte. Então, a gente tem essa possibilidade de vários momentos em vários lugares do mesmo palco. Isso é muito bom, é muito mágico.
E a gente sabe que para se ter um personagem completo numa peça teatral, precisa também de uma caracterização. A pessoa precisa ter um figurino para incorporar e deixar de ser o ator e ser o personagem. Como é que nós estamos em termos de estrutura de figurino? Até porque são alunos, são crianças, muitas vezes vêm das escolas, às vezes com certa carência, não tem essa condição de comprar um figurino, dependendo da representação que ele for fazer. Hoje, dispõe de figurino, de um camarim com figurino para poder montar um personagem com esses alunos, professora Jaqueline?
Graças a Deus, a comunidade lagoense é muito, muito solidária. E a gente lançou, inclusive aqui, né, uma campanha que era para a doação de fantasias, de roupas de época, de acessórios, e a gente recebeu muita coisa. A gente recebeu coisas bem interessantes. É claro que a gente ainda precisa de algumas coisas. Então, a gente quer reiterar essa campanha. Quem tiver coisas que não usa mais, principalmente coisas de criança, que a gente tem, foi o que a gente recebeu menos. Exatamente. Então, o que a gente tiver lá, que está lá no canto, que não é mais utilizado, que a gente pode dar uma reformada, que a gente pode dar uma ajeitada, e a gente pode utilizar para que os personagens possam vir à tona.
Mas tem que fugir do normal. Tem que ser uma coisa diferente, né, professora?
Exatamente. A gente recebeu bastante coisa que era comum, então a gente deixou um pouco de lado, né, para fazer doações a outras entidades, coisas que eram comuns. Então, a gente não quer coisas que sejam comuns, a gente quer coisas que sejam diferentes mesmo, né? Muitas vezes a gente tem coisas lá que a gente não conseguiu usar, ou que a gente já usou bastante e que não vai mais usar, então a gente pode utilizar.
Por exemplo?
Por exemplo, roupas de época, né? Tem um vestido lá que é da década de 70, isso interessa muito. Tem uma roupa que foi de uma fantasia de um carnaval, isso interessa. É claro que a gente está dando preferência e está pedindo que as coisas estejam um pouco inteiras, né? Que a gente possa
utilizar. Que possa utilizar, com certeza.
Basicamente isso, chapéus, acessórios, calçados diferentes também, coisas assim, aquelas que a gente não usa no cotidiano.
O colorido, essas, o diferente, esse tipo de coisa, que pode proporcionar que alguém incorpore um personagem usando aquele material.
Eu digo sempre que a gente empresta o nosso corpo e a nossa voz para o personagem. E às vezes é difícil a gente fazer isso sem nenhum acessório, sem nada. Quando a gente oferece ao aluno um acessório que seja um chapéu, já muda de figura. Ele já consegue se soltar mais, ele consegue ver que não é só ele que pode se expressar, mas que tem um ele dentro, guardado, quietinho lá, que pode vir à tona, que pode dizer coisas que ele normalmente não diz e fica guardado. E isso não é bom. É bom que a gente traga para fora todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. E quando a gente bota um figurino, é mais fácil não ser eu. É mais fácil ser o personagem. E é impressionante como muda. Muda radicalmente. Quando eu estou com figurino, eu consigo fazer uma voz diferente, eu consigo fazer uma movimentação diferente, que quando eu estou sem figurino, fica difícil. A gente tem lá agora algumas coisas que já dá para a gente fazer essa imersão nesses personagens que a gente vai inventar, né? Na verdade, a princípio a gente vai criar, mas no final a gente vai pegar alguma coisa já pronto da literatura, da poesia, para a gente ensinar. Mas a princípio a gente vai criar, a gente vai inventar, a gente vai... dá asas à imaginação. É essa a minha ideia.
E as pessoas que queiram doar, é só levar na Casa da Cultura.
Exatamente, a gente está lá. Agora, no período de férias, até iniciarem as aulas, tem um horário especial, que é das 7 da manhã até a 1 da tarde. Ou então nos horários das oficinas, nas segundas-feiras de manhã, nas quartas-feiras o dia todo eu estou lá e nas sextas-feiras pela manhã. Então a gente vai estar lá nos horários das oficinas ou então nos outros dias até a 1 da tarde.
E caso você não esteja, sempre tem alguém lá que vai poder receber e repassar para... para o grupo do teatro, né?
Exatamente, o pessoal lá já recebe, sempre que chega alguma coisa, eles dizem, olha, já que chegou uma coisa aqui para ti. Eu digo, oba!
Que coisa
então,
boa!
Agora a gente vai dar seguimento, porque a gente vai modificando os personagens, às vezes misturando uma coisa com outra, a gente faz outra coisa ainda. Então, com o figurino é mais rico. Então, eu agradeço as pessoas que tiverem essa disponibilidade, esse desprendimento, né, das suas coisas pessoais e nos ajudem a formar um grande figurino lá, um grande camarim com bastante possibilidades.
O desapego faz bem pra gente também, de vez em quando.
Faz,
exatamente. Você que tem essa experiência em outras cidades, em outros estados, experiência nacional voltada para o teatro dentro do seu currículo. Aqui em Lagoa Vermelha nós começamos a despertar, eu não diria profissionalmente, mas com um espaço para isso, para o público e para o artista, há pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo que o teatro, que as apresentações culturais estão mais presentes no nosso dia a dia. Foi depois da finalização da Casa da Cultura que a gente pode dizer que semanalmente tem uma atividade. E eu tenho percebido, vou em muito porque eu gosto, eu tenho percebido que muitas apresentações a Casa da Cultura está sempre lotada. Tem a necessidade de distribuir ingresso para não dar superlotação. E como é que você tem percebido isso desde que você chegou e até agora, em termos de evolução da cultura, da aceitação do público e do crescimento dos artistas na nossa cidade?
Olha, foi uma grata surpresa encontrar Lagoa Vermelha com uma avidez, uma necessidade de cultura. Eu fico observando a biblioteca, é super bem frequentada. Todas as atividades que são feitas na casa estão sempre lotadas. E isso mostra que as pessoas elas querem algo mais para suas vidas. Elas querem reflexão, elas querem alegria, elas querem cultura, arte. É uma atividade que às vezes se diz... Ah, mas para que isso? Mas depois que você vai, que você vê, que você participa, você tem uma outra vivência que te deixa mais leve, mais alegre, que te desperta curiosidades, né, para a vida. E eu acho que a Casa da Cultura foi um grande ganho para a cidade, né? Foi uma coisa que a gente percebe nas pessoas a busca por ingressos, né? A gente tem a parceria com o SESC, que tem um conhecimento e uma excelência, uma qualidade dos espetáculos que oferecem. E isso também faz com que as pessoas fiquem contentes e que voltem sempre à casa. Ah, é um espetáculo de qualidade, né? Não é qualquer coisa que a gente está trazendo, né? É uma coisa que a gente está trazendo coisas bem, bem interessantes para reflexão, para diversão, né? Para as crianças, para os adultos, para todas as faixas etárias. Eu acho que a cidade desenvolve com isso, né? E essas possibilidades das oficinas também oportunizam com que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades. Aí a pessoa gosta tanto de cantar, a pessoa gosta de tocar, ou então ela quer tocar, ou ela quer cantar, ou ela quer fazer teatro. Então a gente tem essa possibilidade. Eu acho que isso é muito rico. Eu trabalhei bastante com teatro em Porto Alegre e, às vezes, principalmente as peças infantis, eram um tanto quanto esvaziadas. Eu ficava pensando, gente, um teatro enorme para tão pouco público. E aqui em Lagoa Vermelha eu vejo que lota todas as sessões.
Eu fui na última, que foi a Orquestra de Brinquedos do Sesc, que foi no final de 2019, estava lotada. Pais que levam os seus filhos, mas que acabam entrando naquele clima. E é um momento que você se desprende da tua vida profissional, pessoal, e vive aquele momento de fantasia, diferente, que te deixa mais leve. Então faz bem para as pessoas ter um momento assim na sua rotina. Então isso acho que tem motivado as pessoas a frequentarem mais. E todas as vezes que eu vou em quase todas, está sempre lotado.
É muito gratificante você fazer um espetáculo, organizar uma programação e ver que o público responde, que o público está interessado. Isso é muito bom. Isso é muito, porque quando a gente pensa em arte, não é só para o artista, é para quem gosta também de alguma coisa que acrescente a sua vida, uma atividade que lhe tire da rotina, né? E que lhe acrescente culturalmente. E eu estou muito feliz com essa resposta do público, né, lagoense. Os pais levam os filhos, os professores levam os alunos, né, os adultos vão por livre e espontânea vontade. E isso nos dá um estímulo, né, para a gente continuar e sempre se preocupar com a qualidade dos espetáculos, com a qualidade das atividades, né? Nós temos excelentes professores, né, tanto na área musical, dentro da biblioteca a gente tem uma biblioteca que é riquíssima, vale a pena ir lá ver, levar o seu livrinho para casa, trazer de volta. A leitura também é uma das coisas que nos enriquecem, enriquece a alma, o espírito, nos faz ver o mundo com olhos diferentes, né? Ver um mundo de uma maneira que seja mais esperançosa, né? Que seja mais construtiva, que a gente consiga construir sempre um mundo melhor, pessoas melhores, pessoas mais solidárias. E eu acho que a literatura, a arte em si, nos faz ter essa vivência, né?
Sem dúvida. Jaqueline, muito obrigado pela tua participação aqui na nossa programação, e estamos sempre à disposição. Levar cultura para os nossos ouvintes é uma das nossas prioridades também.
Ah, eu é que agradeço, muito obrigada mesmo, e espero que todo mundo apareça lá para fazer as oficinas.
Muito bem, está aí a professora Jaqueline Rosa, professora de teatro da Casa da Cultura. Estão abertas as inscrições para as oficinas de teatro na Casa da Cultura de Lagoa Vermelha. 11h47.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Também temos ótimas porções para juntar a sua galera. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo, com teleentrega de domingo a domingo. Hamburgueria La Brasa, qualidade é aqui, esperamos por você.
Remove a minha pedra, deixa Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches e pão quentinho todos os dias. Entregamos encomendas para aniversários. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Rua Maximiliano de Almeida, bairro Vida Nova. Fone 99933.